Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. O Seu Direito de Ser Rico, de Napoleon Hill, é um livro de desenvolvimento pessoal e educação financeira que amplia a noção de riqueza para além do dinheiro. A obra parte da ideia de que prosperidade verdadeira envolve equilíbrio entre dimensões financeira, pessoal e espiritual, e não apenas acumulação material. Nesse sentido, Hill propõe que a liberdade financeira começa com uma mudança de mentalidade, com a definição clara de objetivos e com a adoção de hábitos consistentes de progresso. Embora dialogue com temas clássicos do autor, como atitude mental, ambição e realização, o foco aqui é apresentar a riqueza como um direito legítimo e como resultado de uma vida alinhada com propósito. O livro se insere na tradição de autoajuda financeira de Hill, mas com ênfase mais ampla na relação entre valor pessoal, trabalho significativo e construção gradual de abundância. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, riqueza como equilíbrio entre dinheiro, realização pessoal e sentido de vida. Um dos pontos centrais do livro é a recusa de tratar riqueza apenas como acúmulo financeiro. Hill sustenta que alguém pode ter fortuna e ainda assim permanecer insatisfeito, se não houver desenvolvimento pessoal e sentido espiritual. Essa visão é importante porque desloca a discussão da renda para a qualidade da experiência de vida. Em vez de medir sucesso só por patrimônio, a obra sugere avaliar se a pessoa está avançando em coerência com seus objetivos, talentos e valores. Essa perspectiva também explica por que o autor fala em merecimento e plenitude à riqueza. Para ele, deve ampliar autonomia e bem-estar, não produzir vazio ou dependência de validação externa. O livro, portanto, usa o tema do dinheiro como porta de entrada para uma reflexão mais ampla sobre equilíbrio e satisfação duradoura. Em segundo lugar, a mudança de mentalidade como ponto de partida para atrair prosperidade, a obra insiste que a condição financeira não se altera de forma consistente sem revisão das crenças que a sustentam. Hill associa prosperidade a uma atitude mental favorável à ação, à confiança e à decisão de buscar oportunidades em vez de se fixar em limitações. Isso não aparece como pensamento positivo abstrato, mas como uma orientação para reorganizar prioridades, ampliar a autopercepção e reconhecer que a abundância não é privilégio de poucos. Ao afirmar que todos merecem ser ricos em diferentes dimensões, o livro combate uma mentalidade de escassez que bloqueia iniciativa e persistência. Na prática, essa mudança interior funciona como base para escolhas mais inteligentes, melhor disciplina e maior abertura para aprender com erros. O argumento é típico de Hill, a forma como a pessoa pensa influencia diretamente o tipo de ação que ela considera possível. Em terceiro lugar, propósito, trabalho significativo e a relação entre prazer e renda. Outro eixo relevante é a ideia de que o dinheiro flui com mais naturalidade quando a pessoa faz aquilo que realmente ama e sabe fazer bem. Hill não trata o trabalho apenas como necessidade, mas como expressão de propósito e fonte legítima de prosperidade. Essa associação é importante porque rompe com a separação rígida entre sobrevivência financeira e realização pessoal. O livro sugere que a renda tende a crescer quando há alinhamento entre interesses, competência e constância, já que isso favorece dedicação de longo prazo e melhor entrega de valor. Em vez de incentivar atalhos, a obra valoriza a combinação entre vocação e serviço útil. Assim, o leitor é levado a pensar menos em ganhar dinheiro como fim isolado e mais em construir uma trajetória profissional, capaz de unir satisfação, utilidade e retorno financeiro. Em quarto lugar, pequenas ações consistentes e a lógica do progresso gradual, embora o livro seja mais conceitual do que técnico. Ele transmite uma lógica clara de acumulação progressiva. Hill valoriza a repetição de pequenas atitudes bem direcionadas, porque são elas que, ao longo do tempo, constroem resultados sólidos. Essa ideia aparece na relação entre disciplina, persistência e crescimento financeiro, indicando que a liberdade financeira não surge de eventos súbitos, mas de hábitos estáveis. O mérito dessa abordagem está em tornar a prosperidade menos dependente de grandes viradas e mais ligada ao comportamento cotidiano. Isso torna a proposta acessível a leitores comuns, já que o foco deixa de ser uma solução extraordinária e passa a ser a melhoria contínua das decisões. o livro, nesse sentido, reforça que riqueza é consequência de acumulação inteligente de esforços, não apenas de sorte ou talento isolado. Por último, um clássico inspirador, mas com densidade prática limitada, como obra de autoajuda financeira, o livro se destaca mais pela formulação de ideias do que por um método operacional detalhado. A contribuição principal está em organizar uma visão abrangente da riqueza e em convencer o leitor de que mudança interna precede mudança externa. Ao mesmo tempo, essa característica explica uma limitação frequente apontada por leitores, faltam instruções concretas e passo a passo para transformar as reflexões em práticas financeiras específicas. Por isso, o livro funciona melhor como base de orientação mental e filosófica do que como manual técnico de orçamento, investimento ou planejamento patrimonial. Ainda assim, ele mantém relevância por oferecer uma linguagem clara sobre propósito, merecimento e prosperidade multidimensional. Seu valor está menos em ensinar instrumentos e mais em redefinir o modo como o leitor entende a própria relação com o dinheiro. Em conclusão, o seu direito de ser rico é indicado para leitores que buscam uma visão mais ampla de liberdade financeira e não querem limitar a riqueza ao saldo bancário. É especialmente útil para quem sente que sua relação com dinheiro está travada por insegurança, autossabotagem ou falta de direção, porque a obra trabalha primeiro a base mental e emocional da prosperidade. Também pode interessar a quem aprecia os clássicos de Napoleon Hill e deseja entender como ele conecta propósito, merecimento e realização pessoal. Em comparação com livros mais técnicos de finanças pessoais, este se destaca por sua proposta filosófica. Ele não entrega um sistema detalhado de investimento, mas um enquadramento de pensamento sobre abundância e valor de vida. Isso torna menos prático em termos operacionais, porém mais abrangente em termos de visão para leitores que procuram inspiração estruturada e uma reflexão sobre como dinheiro, sentido e autonomia se relacionam. O livro oferece uma contribuição consistente dentro do gênero. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!